Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente edição do dia 26/8/2020. Boa noite, caros colegas aqui presentes, a nossa assessora jurídica Betânia, Juliana, hoje o nosso município sempre prestativo aqui do chinês, o vice-prefeito em exercício, hoje o Roberto Panassola, também sejam bem-vindos. Primeiramente, então, eu passo a análise da ata da última sessão, ata número 1529. Se alguma objeção ata, colegas, não havendo objeção ata, então coloco ela em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, contrários, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Comunico também que o vereador Márcio hoje está ausente devido ao isolamento preventivo, então, do Covid-19. Nesse momento, então, convido o vereador Gervin para que faça parte da mesa. Assumindo, então, a cadeira de primeiro secretário. Então, nesse momento, peço para que faça a leitura. Do ofício número 100/2020, vindo do prefeito municipal.
Então, iniciando, quero saudar o presidente, mais membros da mesa, os nossos colegas vereadores, as nossas supervisoras, vice-prefeito e público que nos assiste aqui. Então hoje, como assumindo o lugar do primeiro secretário, então vamos fazer a leitura do ofício número 100/2020, Nova Roma do Sul, 21 de agosto de 2020. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através desse comunicar o recebimento do valor de R$ 8.450,18 referente ao termo de convênio da consulta popular 02/2020. Convênio este celebrado pelo Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e o município de Nova Roma do Sul, objetivando a promoção do turismo regional de Nova Roma do Sul, conforme o projeto plano de trabalho que se encontra em anexo. Sendo que se apresentava para o momento, desde já nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Cordialmente, Douglas Fávero Pazu, prefeito municipal.
Peço também que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 1507/2020.
Saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1507/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para os exercícios financeiros de 2021 e da outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por finalidade orientar a elaboração da proposta orçamentária, tendo sido determinada sua exigência pela Constituição Federal de 1988. O encaminhamento da LDO dá sequência ao ciclo de planejamento iniciado com a elaboração do Plano Plurianual, PPA. As especificações estão definidas na Constituição Federal, no artigo 165, onde se estabelece que a LDO, em verbis, compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Também na Lei Complementar número 101 de 2000, conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal, LRF, em inúmeros dispositivos que inclusive estão elencados no decorrer do presente projeto de lei, existem especificações de caráter obrigatório a serem observadas na elaboração e execução dos orçamentos. A par de ser distribuído novos conteúdos à LDO, a LRF integrou de forma clara os três instrumentos de planejamento, o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Além disso, compondo um ciclo que se realimenta a LRF, impõe a coordenação da execução orçamentária com a financeira, sempre em comparação com o que foi planejado. Juntamente com o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, estamos encaminhando o anexo de metas, as quais estão fixadas de acordo com a estrutura já estabelecida pelo plano plurianual. Mas, como foi dito anteriormente, a LDO é um meio para atingir um fim, qual seja o orçamento, programa anual. Para tanto, estamos definindo tanto as normas para a elaboração da LOA, quando dispositivos sobre questões que de alguma forma se reflitam diretamente no orçamento programa. Por isso, consta na LDO alterações na legislação tributária, bem como autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, emprego de funções e outras disposições que estão contidas no projeto de lei. Ainda, atendendo ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão sendo incluídas disposições sobre assuntos relativos ao equilíbrio financeiro, limitação de despesas e normas para controle de custos, avaliação de resultados e transferências de recursos para o setor privado. Em assim sendo, para cumprirmos o objetivo principal da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o equilíbrio entre a receita e as despesas, a execução e o financiamento das ações do governo deverão estar de acordo com os recursos financeiros disponíveis. Ante o exposto, requeremos a aprovação do presente projeto de lei, aproveitando a ocasião para cumprimentá-los e colocarmos-nos à disposição desta Casa Legislativa para quaisquer outros esclarecimentos que porventura se façam necessários. Atenciosamente, cordialmente, Douglas Padre, o Prefeito Municipal.
Esse projeto de lei, então, entrará na ordem do dia nesta sessão. Não havendo mais nenhuma leitura a ser feita, a gente entra diretamente no grande expediente. E hoje nós temos dois vereadores inscritos, então, por ordem, está com a palavra a vereadora Odete.
Boa noite a todos, saúde ao presidente Amilde, os demais membros dessa mesa, os colegas vereadores, o ministro, os senhores que sempre que pode estar nessa casa, as assessoras Juliana e Betânia, vice-prefeito Roberto aqui presente. Saudação especial a todos. Eu não poderia deixar de comentar, de trazer, de dizer da minha alegria que o Congresso Nacional aprovou o Fundeb, o Fundo Nacional da Educação Básica, como sendo um fundo permanente para a educação. Ao meu ver, a política pública de mais impacto na sociedade, embora muitas outras sejam importantes, a que mais impacta na formação das pessoas, nas questões políticas, nas questões sociais, nas questões econômicas, na formação de bons profissionais para atuarem nas demais políticas, como a da saúde, que ela é fundamental, para dar caminhos para a assistência social e a educação que dá a base para seguir. Então, eu fico muito feliz de ver essa alteração na Constituição Federal, que a partir de agora, então, o Fundeb ele se torna um programa de Estado, um programa permanente de Estado, e não da vontade do governante que estiver encabeçando o nosso país em qualquer momento. Então, a alteração na Constituição Federal ela foi muito importante e acho que temos um grande ganho como sociedade. E acho que, principalmente pós-pandemia, nós vamos ter grandes dificuldades em várias áreas, termos a garantia da manutenção da educação básica com recursos do governo federal, a mim soa como um alento e nos deixa sentidos, porque nossas crianças, elas dependem de uma formação garantida por lei. Então, que bom, porque a gente não sabe se os municípios, se todos os municípios, né, dos entes federados conseguem dar educação básica, né, com garantia de pagamento de professores, de transporte público, de merenda escolar, se não tivermos um fundo garantidor que possa subsidiar então o custeio da educação básica, que perpassa pela educação infantil, as escolinhas de educação infantil, os anos iniciais e até os anos finais do ensino fundamental. Me parece que um país que prioriza a sua educação, ele está tomando um rumo, né, que há muitos anos que esperava que isso acontecesse. Então, não podia deixar esse dia, eu que venho da área da educação, que sempre brigo muito dizendo que a educação básica ela é fundamental e necessária, que temos que preservá-la sempre. Então, eu não poderia deixar de externalizar essa minha alegria nesse momento de hoje que se vê, então, o Fundeb se tornando permanente dentro da nossa Constituição Federal. Também, aproveitando, quero me solidarizar com a família do Décio Araújo, que teve esse trágico acidente, então deixar aqui registrado nessa casa também a minha solidariedade para com a família do Décio. Então era isso. Muito obrigada.
Nesse momento, então, está com a palavra o vereador José.
Cumprimento presidente Amilda, colegas vereadores, secretária Juliana, assessoria jurídica, vice-prefeito Roberto e público que nos assiste aqui na casa. Então, primeiro assunto que eu quero falar, que na última sessão, eu fiz ausente da sessão, decorrente da saúde, aonde que eu passei por uns dois dias bem mal, e aonde que hoje a gente sabe com o vírus que tem aí, todo mundo quando procura a saúde é direcionado praticamente a isso, mas graças a Deus tive a sorte de dar negativo, o teste deu negativo, aonde que nesses dois dias tive bastante febre, gripe, pigarranjo, dor no corpo, e além de fazer o teste eu fiz um exame particular, aonde que no momento que eu fiz esse exame particular, a médica teria me dito que tudo indicaria que podia ser o vírus, mas graças a Deus veio o teste uns dias depois e deu negativo. Mas o que eu quero dizer é que aonde que tem uma família hoje dentro de uma casa que moram 5 ou 6 pessoas e se esse é o caso de acontecer um, de contaminar, ficar 15 dias uma família trancada, quem busca recurso próprio é dificultoso. E ainda se nesses 15 dias alguém da família vá resistir o vírus, aí vai ficar mais 15 dias. Então, é um negócio muito complicado. Eu ando na rua a média de 3 a 4 dias por semana, e a gente ouve diariamente famílias presente e desabafam no que acontece aonde que acaba pegando esse vírus. Uma família de 3, 4, 5 e um se escapa e o resto acaba adquirindo esse vírus, que é complicado. E o que os relatos eles fazem muito. A gente aqui tem uma saúde bem perto. Nesse dia que eu fiquei em isolamento, dificilmente a gente não tinha acesso diretamente dos profissionais da saúde, ao contrário de uma cidade grande, né? Onde que tranquilos dentro de casa e o acesso aos profissionais da saúde tudo dificulta. Nós aqui além, quem pega o vírus ainda facilita para ter um acompanhamento da saúde. Mas o que eu vejo é que não é brincadeira. Quem pega o vírus é complicado e passa por momentos muito difíceis. Eu acompanhei também o meu futuro sobrinho, que ficou na UTI por vários dias, e o sofrimento de quem tem esse vírus. E aonde que familiares acabam perdendo os próprios familiares, então com certeza é mais difícil ainda. Mas, como ali, e nós vamos ter que aprender, eu acho, a conviver com esse vírus um bom tempo, o que me dá de entender, parece que está diminuindo um pouquinho, acredito que com o andar do tempo muda a temperatura da região e irá mudar também o estado que vem acontecendo. Mas é isso aí. Também quero me solidarizar com a família do Jesse Aradi, um trágico acidente, um jovem onde que tinha tudo para construir uma família e acabou perdendo a vida, o trabalho, o trator. O que a gente vê dia a dia, a gente vê nos meios de comunicação, ou é em Coisa Cunha, ou é em Nova Fábio, municípios vizinhos, gente perdendo a vida com máquinas de construção. A facilidade de perder a vida com uma máquina dessa. Então, com certeza a família deve passar uns dias difíceis com a perda do nosso amigo Décio, uma pessoa sempre feliz, sempre farista, mas acabou deixando a amizade cedo com a gente. Era isso. Outro assunto que eu quero trazer aqui na casa hoje. Nós vimos que esse dia começou de novo o afastamento aqui dentro da cidade, onde que a gente vê que vários cidadãos elogiando pelo trabalho que está sendo feito e, da mesma forma, alguns também criticando da forma que é feita. E a gente pode ver esses dias nas redes sociais por um ex-vereador que estava na casa até tempo atrás, representando alguém aqui na casa, onde ele criticando que nós temos um investimento de quase 3 milhões, em torno de 2 milhões que é financiado, o resto é uma contrapartida do município. Quem irá pagar essa dívida com a crise que a gente tem? A gente pode ver lá em 2000, se não me foge, lá em 2010, toda, lá em 2015, 2016, a gente aprovou aqui na casa, primeiro as faixas foi feita aqui na avenida, e a bancada do PMDB no momento foram contra essa obra. E que não seria o correto fazer o financiamento para pagar em 4 anos. Quero dizer que nesse momento, quando foi aprovado essa cerca de 2 milhões, a bancada do PMDB aqui dentro votou favorável a esse projeto. A Câmara foi unanimidade a favor desse projeto se cobrió el apartamento en la ciudad. Mas yo acredito que la forma que él ve, que le pega la crítica, es un vereador con visión curta. Porque yo digo, yo diría que sería bueno que él estuviese aquí, a gente debater aquí frente a frente. Pero él viene aquí hablando cara y él no está aquí. Mas yo acho que a gente tiene el derecho de se manifestar la forma que él ve y la forma que a gente interna. Si el municipio tiene hoy el financiamiento de 2 millones, es porque el municipio tiene el crédito. Y cuando es la obra, es que paga. Y no es porque aquí, es el PC, que está administrando, que está haciendo eso. Este futuro que es lo que me debe, también está haciendo eso. Este financiamiento no se tiene mucho, lo que dice el tiempo. Entonces es difícil, lo que digo así, dentro de una fila, una parcela defendendo una situación y otra de contrario de aquello que una parcela defiende. Mas, resumiendo el asunto también, aquí, quiero decir que en el momento cuando estaba en la discusión, ese vereador, junto con la discusión, llevó una empresa para la propiedad de él. Aonde que eles beneficiariam um pouquinho dessa empresa. E no andar do tempo, ele vendeu um pedaço dessa propriedade. E a construção da empresa acabou ficando dentro dessa área que ele vendeu. Não é uma forma de acreditar, não é uma realidade, né? E hoje essa empresa está pagando um aluguel o cara que comprou. Serena, Lela. Então, isso acho injusto aquilo que ele fez perante a comunidade e perante a empresa também. Justo. Quero dizer também que quando o Marino, o Douglas, sumiu lá em. O Marino sumiu lá em 2008, o Douglas lá em 2016, e tinha lá em torno de 700 mil de precatórios a pagar para a civilização, né? Onde que ele precisava também dar o prêmio de vez. Ele não queria lamentar porque tinha a vida nos precatórios para pagar. Isso que seria injusto, pagar uma dívida e essa gente não vê obra nenhuma. Uma dívida lá no passado, pagar agora, isso é injusto. Não um investimento que está sendo feito para as comunidades. Pagar um atrasado que a gente não vê nada. Isso que nós devemos lamentar. E dizer também que no momento que a gente está agora, com toda essa situação que a gente vive no momento, é uma coisa até meio triste de vir aqui se pronunciar e fazer um pronunciamento dessa forma. Mas enfim, eu acho que a gente tem que esclarecer o que é correto. A gente não pode se deixar levar de qualquer forma o seu momento, hoje a situação não está boa, e se deixar se levar para você de qualquer forma. Quero dizer também, quando nós assumimos lá em 2008, nós tínhamos 2 milhões no fundo, hoje com quase 20 milhões. E na época, teve épocas ali que o município não conseguiu quase praticamente nada. Nós não viemos se lamentar hoje, porque o município está conseguindo quase 40%. Isso não é se lamentar. Por que no passado não pagar? A gente não vem aqui lamentar isso. Então é coisa assim que no momento a gente percebe assim que coisas assim que não é correto no momento de estar discutindo esses assuntos. Aonde que ele praticamente foi beneficiado com essa empresa, vendeu o terreno para a empresa em cima do terreno que ele vendeu. E hoje a empresa está pagando o gasto para esse proprietário daí, da Suprema. Ou ele foi buscar o que é dele, né? Ele não quer saber o que ele tratou lá com a empresa lá no passado. Ele vendeu a terreno e ele foi buscar o proprietário que ele deixou, é com ele, está aqui no que é dele. Mas, resumindo um pouquinho o assunto, o município, os administradores, se todos os vereadores tivessem a visão Si usted es estresada, no lo haremos, usted estaría bien atrasada. La situación que muchas veces le dispone a la sociedad. Yo no necesito con los editores que voten para ellos, que lleguen a la mano. Con la actitud, exacta la actitud que le toman. No hace nada. Cuando nos asumimos la en 2008, la gente nos lamentó porque no tenía máquina para trabajar. La gente prácticamente corrió las trancas y los municipios que tiraban. La gente trabajó buscando aquello que era un derecho de la sociedad. Pero me fue lamentando aquello que dejaron. A veces la gente comenta cómo es que estamos, ¿no? Es un derecho nuestro que comentamos, que tiene que tener. Pero que tal vez la gente comenta aquí, se dice así, ahora en nuestro momento, no tiene aquella vivienda que se buscaba día de citado. La vivienda comenzaba a venir en 2006, y no momento estaba con pena de la administración. Tengo una situación de una baraja. Se me dijeron nada. Se me dijeron nada. O que eu queria ter vivido era o mínimo do mínimo, uma conta e botava no papel, lá no documento, que hoje na Barão Mancino não estaria passando por aquilo que nós estamos passando. Você botava no papel a construtora com se comprometer com o município no mínimo a conta. Então, deixar a desejar um pouquinho. E hoje, da forma que o município está andando, muitos municípios ao redor, eles pegam Nova Roma como um exemplo. Eu sei que tem que ter os dois lados. Eu sempre fui uma pessoa que dentro do município tem que ter a situação e a oposição. A oposição tem que cobrar da situação. O município tem que andar com ter duas propostas. A comunidade escolhe uma. E a oposição cobrar da situação. Mas comprar o filho que é correto. Não se fazer por se fazer. Comprar aquilo que é correto. E quando a gente vem debater alguma coisa, a gente tem que ver com número. Número. A gente foi criticado várias vezes aqui na casa, inclusive por esse vereador. Eu gostaria que ele fosse assim, e eu desafiaria ele dessa forma, hoje. Hoje e sempre eu vou desafiar ele. Eles ficaram 20 anos na administração. Nós ficamos 12 anos quando vai entrar agora o ano. Eu daria para ele, cada 10 anos, e se trouxesse o número, desafiaria ele, cada 10 anos dele os conceitos nossos. Quem sabe o desafio que fazer para ele? É isso, obrigado.
Ok, então, obrigado, vereadores, que se pronunciaram nesse momento. Não havendo mais nenhum inscrito, então a gente entra na ordem do dia. Hoje nós temos o projeto da LDO, que vai em votação. Eu acho que não há necessidade de fazer a leitura do corpo do projeto, né? Vocês concordam, vereadores? Ok? Então a gente passa já para as comissões, então o parecer da Comissão de Controle Sanitário já apresentou a audiência semana passada, porque a presidente escolheu vir, né? Então, passo diretamente então, para a presidente de Constituição e Justiça, que está com a vereadora Odete, então, para o parecer do projeto.
Bom, então, o projeto de lei número 1507-2020, deu entrada e estava com essa Comissão de Constituição e Justiça para o seu parecer, sendo que ele dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Então, foi encaminhada essa comissão, né, que trata dessa lei. O respectivo projeto de lei, né, em entendimento das normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando, portanto, sobre a responsabilidade desta relatoria para que seja exarrado parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. cabendo mencionar inicialmente que quanto ao aspecto formal, o projeto de lei não apresenta vício de origem, sendo que veio do Executivo e encontra-se em harmonia aos ditames legais. A presente matéria versa sobre a competência do município em face de interesse local, encontrando seu amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. Ademais, é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 117, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos orçamentos fiscal, de investimento das empresas e da Seguridade Social, compatibilizando as políticas, objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual e as ações previstas nos orçamentos para sua consecução, promovendo em prazo compatível um debate sobre a legalidade e a adequação entre receitas e despesas públicas e as prioridades orçamentárias. Esta fixada na Constituição Federal, no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal. A matéria é legal, pois está de acordo com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica Municipal e ainda atende o que está instituído quanto à sua origem e tramitação, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Portanto, pelo exposto, considerando que o projeto de lei em tela respeita os pressupostos de legalidade, constitucionalidade, regimentalidade e de técnica legislativa, aguardando-se ainda a sua análise e discussão em plenário, opina-se favoravelmente pelo prosseguimento de sua tramitação. É o parecer. Câmara de Vereadores, 26 de agosto de 2020. Pela sua presidente, Odete Herodes Bottolini, vice-presidente Márcio André Rossi e o secretário da CIVA.
Então, a gente já tem um parecer favorável também do controle orçamentário. Então, eu abro espaço aos vereadores, se alguém gostaria de comentar o projeto. Não, a vereadora Odete, só eu queria dar umas palavrinhas antes. Na realidade, como foi dito também na exposição de motivos, esse projeto de lei, na realidade, ele trata das metas orçamentárias para o ano de 2021, entradas, saídas, o que está programado para ser feito, mas com certeza durante o ano que vem poderá surgir alguma mudança, né? Porque o que está nesse projeto de lei, se houver alguma coisa, pode ser alterado. Então, esse projeto, então, na realidade, ele estabelece valores que serão usados para o ano que vem e aonde, mas que poderá sofrer alterações. Então, está com a palavra a vereadora Becker.
Acho que é importante salientar que essa lei, eu acho que é a mais importante que tramita sempre cada ano pela Casa Legislativa, né? É a que estabelece aonde o Poder Executivo direciona o orçamento dentro das políticas públicas que ele é responsável mediante a condução desses gestores, né, pela população do município. Como não foi lido o projeto de lei na íntegra, acho que é importante registrar que estamos trabalhando com um orçamento de 29 milhões, o que não é pouco para um município do nosso porte. É um baita de um orçamento. Então, realmente, o nosso município vai para frente, ele tem políticas públicas de qualidade, ele tem toda uma estrutura adequada, mas ele tem um bom orçamento. Né? Então, esperamos que essa pandemia não prejudique o previsto nos exercícios 2022, 2023. Né? Tomara, né, que a gente consiga se manter nesse patamar. porque esses recursos, eles voltam para a população. E não poderia ser dessa forma, porque os recursos são públicos, eles não são particulares de ninguém. Eles são para dar conta de toda a estruturação de um município e das políticas públicas que o Poder Executivo tem a obrigação legal de destinar e colocar à disposição da população. Então, só para deixar claro em questão de valores, né, para a gente colocar um pouco essa questão. Obrigada.
Mais alguém gostaria de comentar, algum vereador? Não havendo ninguém que queira se manifestar, então coloco o projeto de lei número 1507/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, com parte que levante. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Antes de finalizar, então, essa sessão, queremos agradecer a participação do nosso colega vereador Dornalino pela sua estadia aqui, né? Sua presença aqui nessa casa, muito importante. Obrigado pelas suas colaborações e almejamos que mais vezes você esteja aqui conosco. Nosso muito obrigado, então, em nome da casa, pela sua presença aqui, nesse tempo. Antes de finalizar também, eu quero deixar aqui em nome da casa os nossos sentimentos, então, à família Araújo, por tudo o que aconteceu e que eles vão passar essa dor, com certeza a gente nem imagina o quanto é. Mas também lembrar que muitas pessoas partiram e a gente de repente não falou aqui na casa, mas também que é uma perda bastante dolorida, eu acho que é da família Ciamete, que no período, eu acho que nem de 15 dias, né? Em 10 dias, então, também perderam dois membros da família, o pai e a mãe, né, ali. Então, o nosso sentimento também a essa família, né, que não deve ficar. Então, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos vocês uma boa noite e uma boa semana.